Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 22 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 27 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, querido ouvinte, é que você fica bem informado e participa. Então pode mandar a partir de agora, enviar pra gente no WhatsApp da Gabi, 988291029, envia sua mensagem aí, escrita, tá, ou de áudio de até 30 segundos, sempre... diga o seu nome, de onde você está falando. Quando é denúncia, a pessoa não quer falar o nome, pelo menos explica aí a cidade ou o bairro e o bairro também de onde está falando, tá bom? Bem, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado sobre o que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também o Coutinho Neto chega já, né, com as notícias do setor policial, ele sempre bem municiado. E você, claro, tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029 para fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos, né, Kátia?
Com certeza, porque aqui você tem voz e tem vez. Olha, daqui a pouquinho vamos ter também entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos conversar com a advogada eleitoral, a Silvana Lins. Vamos falar de eleições, esse segundo turno, né, das eleições 2022. Domingo, dia 30 de outubro, está se aproximando. É o dia que você vai até a urna votar. Escolher o seu candidato a governador para o estado da Bahia. Escolher também o seu presidente, né? O presidente aí que vai... administrar o país pelos próximos 4 anos. E aí a gente vai trazer algumas informações aqui que muitos ouvintes têm dúvida, né? Sempre ligam, sempre mandam mensagem pra gente aqui questionando e a advogada vai explicar isso pra nós, tá bom? Olha, Jornal do Meio-Dia, é um oferecimento. Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira já está no ar, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento! Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E pode também fazer suas compras e parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia de Salvador, que informa: na Bahia, 3 em cada 10 empresas fecham antes de completar 1 ano. É, né? Estado da Bahia aí, um governador que não incentiva a geração de emprego, fica difícil.
Jornal Folha de Pernambuco, prefeitura lança o Recife Limpa.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Urnas para o segundo turno são distribuídas aos locais de votação em Fortaleza.
Jornal Imparcial de São Luís, radionovela Eleições 2022, últimos capítulos.
Lembrando que o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV segue até amanhã, sexta-feira, dia 28. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, Barra, prefeitura dialoga com comerciantes da Praia da Costa.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, TRE do Distrito Federal prevê eleição mais ágil e com menor abstenção.
Jornal de Brasília, corrida presidencial, cresce a atenção na reta final da campanha.
Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, esforço concentrado.
Também tem a ver com eleições. Folha de Londrina, Paraná, mais de 6, 6 mil postos, quase, né? 7 mil postos de trabalho são abertos no ano em Londrina, lá no Paraná. Que coisa boa!
E Jornal do Tocantins, de Palmas, governo aprova crédito de US$42 milhões para extinguir processo de papel na Fazenda.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Vamos agora de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que hoje ainda teremos aqui a participação do nosso repórter Coutinho Neto, ele que chega sempre com aquele pacotão de notícias do setor policial. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo, vamos ter entrevista, tá? Com uma advogada eleitoral, né? Vamos falar um pouquinho aí do dia da votação, horário, como é que vai funcionar isso aí. Vamos tirar algumas, divulgar algumas informações importantes aqui para os nossos ouvintes. Olha, aqui no Noticiário Regional, vamos trazer uma informação aqui de Ilhéus. Não é boa, tá? Mas a gente tem que falar sobre o assunto. Olha, trabalhadores podem iniciar greve em Ilhéus por salários atrasados, alerta o Sintese. Então, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Sintese, o Raimundo Santana, notificou o Conselho Municipal de Saúde sobre atraso no pagamento de prestadores de serviço contratados pelo SUS em Ilhéus. Devido ao problema, trabalhadores ainda não receberam os salários de setembro, segundo o líder sindical. Ao site Pimenta, o Raimundo citou o exemplo dos empregados da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, mantenedora da Maternidade Santa Helena e do Hospital São José. Mas acrescentou que outros prestadores de serviço estão na mesma situação, sem o pagamento dos serviços prestados em setembro. Todos os meses, o Ministério da Saúde repassa ao Fundo Municipal de Saúde recurso destinado aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, como os prestados pela Santa Casa de Ilhéus. A transferência do fundo a transferência fundo a fundo mais recente é de R$2.952.182,45, da data de 5 de outubro de 2022, conforme cópia de extrato enviado aí ao site Pimenta, né, pelo senhor Raimundo Santana do Sintese. Então essa aqui é a nossa fonte, a gente precisa divulgar. E aí, de acordo com o presidente do Sintese, normalmente o pagamento dos contratos é feito em torno de 5 dias após a chegada do dinheiro correspondente na conta do município. E aí ele diz: se nada for feito até sexta-feira, dia 28, no início da semana que vem nós vamos fazer uma assembleia com provável deflagração de greve, alertou o Raimundo Santana. Ele disse que ontem, né, dia 26, o atraso foi tema na reunião na Santa Casa. E aí, procurado, né, pelo site Pimenta, o secretário de Saúde de Ilhéus, André Cesário, afirmou que vai verificar, junto ao setor financeiro da Secretaria de Saúde de Ilhéus, se há algum atraso de pagamento conforme alegado pelo sindicato. Ah, pá, para! Ele vai verificar? Fala sério, secretário, o senhor sabe que está no atraso, né? Agora, por quê? Deveria ter uma explicação melhor, né? Mais plausível aí. Em Ilhéus, você conta mais aí. Sempre acontece isso, infelizmente. Como o próprio presidente do sindicato aqui, o Sintese, disse, o Raimundo, né? O Ministério da Saúde envia aí todo mês, né? Faz o repasse para a saúde do município, e aí acontecem esses atrasos, né? Ilhéus, onde tudo acontece. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos entrevista e, claro, muitas informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como a gente anunciou Antes de irmos para o comercial, vamos ter entrevista hoje, né? A nossa entrevistada já está aqui conosco, é a advogada eleitoral Silvana Lins. Vamos bater um papo sobre eleições 2022. Afinal de contas, estamos vivendo aí esse segundo turno e domingo, dia 30, é o dia da votação. Boa tarde, Silvana Lins. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Como eu sempre digo, é uma satisfação voltar a essa casa, que é a casa que dá voz ao povo.
Doutora Silvana é ouvinte mesmo de rádio,
verdade,
né? Ela acompanha, ela disse que almoça sempre com a gente.
Eu almoço ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Que bom, né, Marcos? Pois é, gente, no domingo, dia 30, né? Mais de 11.200.000 eleitores da Bahia que estão aptos a votar nas eleições e devem voltar aí às urnas para escolher o governador e o presidente da República para os próximos 4 anos. As mulheres representam mais da metade do eleitorado do estado. São 5.927.765, representa 52%. E 5.363.087 homens representam aí 48% do eleitorado aqui na Bahia. No primeiro turno, 8.874.509 baianos compareceram nas sessões, né, nas suas sessões para votar. O índice de abstenção foi de 21,35%. Com isso, 2.408.564 deixaram de votar. Eu já aproveito, doutora Silvana, e pergunto, será que nesse segundo turno essa abstenção vai ser assim também? O que você acha?
Olha, esperamos que não, esperamos que a população atenda ao chamado das urnas e compareça para votar, né? Inclusive, a primeira coisa que a gente deve esclarecer é que o fato de não ter votado no primeiro turno não impede que haja votação agora no segundo turno. Então, aquela pessoa que, por qualquer razão, não tenha comparecido ao primeiro turno, ela pode e deve exercer o seu direito constitucional de realizar a votação.
Por exemplo, em Ilhéus, houve mudanças, né, de sessões. É importante o eleitor consultar, né? Como é que ele pode consultar o local dele de votação? E fala pra gente como é que vai ficar exatamente o horário da votação.
Exatamente. Houve algumas mudanças. Essas mudanças, elas foram introduzidas para o primeiro turno e elas se mantêm para o segundo turno. Então, as pessoas vão votar exatamente no mesmo local onde votaram no primeiro turno. Não houve alteração do primeiro para o segundo turno. O horário de votação também continua o mesmo, das 8 da manhã até as 17 horas. E para quem precisa conferir o seu local de votação, a Justiça Eleitoral, ela publicou no Diário Oficial a lista com os endereços de todas as escolas e as sessões eleitorais. Inclusive, Kátia, eu vou disponibilizar para vocês depois colocarem aqui no site da rádio para que os ouvintes eles possam consultar pelo site, né? Além desses canais, além de consultar aqui pelo site da rádio, pode consultar também no site do TSE ou pode consultar pelo atendimento via WhatsApp da Justiça Eleitoral daqui de Ilhéus. Que aí, se vocês permitindo, eu divulgo o número do cartório. É só o WhatsApp, é mensagem por escrito, tá, pessoal? Eles não aceitam ligações nesse número. Mas você pode mandar por escrito e consultar. É o número.
É bom deixar claro isso, né? Que é sempre por escrito, porque tem gente que acha que pode ficar ligando pro WhatsApp, pode estar mandando áudio. E é uma questão de organização, gente. Mande sempre por escrito.
Exatamente.
A doutora Silvana vai divulgar pra gente o número.
É 73-3634-5074. Repetindo, 73-3634-5074. E, apesar de parecer um número fixo, tem um programa que ele atende no WhatsApp pelo computador. Por isso, a necessidade de mensagens escritas.
Importante. Olha, a gente sabe que tem gente que gosta de levar o celular para votar, quer fazer alguns registros. Vamos deixar claro como é que fica essa questão do uso do celular no local de votação.
Exatamente, Kátia. O celular, ao mesmo tempo que é um grande aliado das pessoas, ele pode também representar um risco para a segurança da democracia e do processo eleitoral. Por quê? Por conta do que a gente chama de coerção eleitoral, de assédio, daquela coisa de estar impondo um voto. Recentemente a gente viu as notícias de empregadores que digam assim, ó, filme o seu voto que eu quero ver. Então, por conta disso, o uso de celular dentro da cabine eleitoral é proibido. Porém, até o momento de você se apresentar ao mesário, você pode utilizar o seu celular, inclusive por causa do e-título, né? Que é o aplicativo, isso, onde ali consta todas as suas informações, inclusive o local atualizado onde você deve votar. Então, vale a pena você ter o e-título no seu celular, mas no momento da votação você não pode utilizar o seu celular.
Para evitar problemas, né? Porque se for um acaso, o mesário, né, o fiscal lá, perceber que você sacou o celular para filmar você votando, pode configurar crime eleitoral?
Pode configurar e a pessoa pode sofrer, pode responder processo.
Inclusive, Marcos, ela falou sobre essa coisa de que tem empregador que fala, filme lá, que eu quero ver se realmente você votou no meu candidato.
Não pode.
Isso é assédio, né?
Exatamente.
Isso é crime eleitoral, doutora? Isso essa coisa do assédio no trabalho? A gente sabe que na Bahia teve prefeituras aí que estavam pressionando funcionário, tem que ir lá fazer campanha, você tem que votar no meu candidato, isso é assédio.
Isso é assédio. Quando você está na esfera privada, você responde às representações, você pode ter desde o pagamento de multa a retratação por via pública. Uhum. E quando a gente fala de gestor público, isso pode chegar até a caso de improbidade. Isso pode chegar até a depender da situação e do grau, né, de uso da máquina, de uso indevido pelo candidato para a máquina. E aí eles vão dizer assim, ah, mas eu não mandei, mas se beneficiou do trabalho.
Então, gente, o assédio eleitoral existe, né?
Existe, é uma realidade e está sendo combatido pelos tribunais agora, viu?
É, e com relação ao e-título, doutora Silvana, eu mesmo voltei no primeiro turno usando o celular apenas, e claro, quando eu fui me dirigi à cabine e deixei numa mesa, né? E aí as pessoas têm até o sábado para poder baixar o aplicativo e atualizar, né?
Exatamente. Essa questão do limite de baixar o aplicativo é porque, como no domingo, todo o sistema ele precisa estar apto para a apuração, porque a apuração ela é unificada, ela é nacional. Então, no domingo do dia da eleição, a gente não consegue baixar por isso. Porque eu não tenho muito domínio de tecnologia, mas digamos assim, toda a internet do TSE, ela estaria voltada, todo o uso do sistema estaria voltado para a apuração. Sim. Então, por isso, não demandar com outros aplicativos.
Assim como no primeiro turno, que foi até as 11h59 da noite, né? De preferência até um pouquinho antes, né, gente? Para não dar problema. Agora, no segundo turno, a mesma coisa. No sábado, até as 11h59 da noite, mas eu aconselho fazer no máximo até 11h30.
É. Exatamente, para não ter problema. Agora, assim, mesmo que você não tenha o e-título, se você souber onde você vota e qual é a sua sessão eleitoral, você pode votar apresentando um documento com foto. E aí eu queria fazer um esclarecimento, porque assim, documento com foto, gente, tem que ser documento reconhecido e válido como identificação em todo o território nacional. Então, pode ser identidade, pode ser habilitação digital, pode ser carteira de trabalho digital, pode ser qualquer documento oficial com foto. Não vale crachá de firma, não vale carteira de biblioteca, carteira de estudante, não vale crachá de trabalho, porque esses não são documentos oficiais.
Diferente de uma carteirinha da OAB.
Diferente de uma carteirinha da OAB, que é um documento válido em todo o território nacional, né? Os documentos de conselhos profissionais, eles são documentos válidos como identificação.
Isso.
Então, qualquer um deles pode. E aí, se você apresenta esse documento e sabe qual é a sua sessão, você entra e vota tranquilamente.
No caso, a gente votou com o e-título, né, Marcos? A gente baixou lá, só apresentou ali o celular com o e-título, eles conferiram a foto, os documentos, número, tudo bonitinho.
Exatamente.
Né?
Coleta a biometria também.
Isso.
E autoriza a votação, fica aberta a votação.
Que eu até brinquei com a doutora. Eu esqueci, eu fiquei na dúvida se pegaram a minha biometria. Não, pegaram sim, depois eu vi. Acho que a memória tá curta. Mas foi tudo tranquilo, muito rápido. Fui lá, votei, pronto, saí. Agora, a gente sempre escuta algumas pessoas questionando, falando de irregularidades. Eu ouvi muito no primeiro turno. Ah, eu fui votar, chegou lá, já tinham votado no meu lugar. E aí, como é que pode ser feita as denúncias de irregularidades? Você foi lá na urna, ah, eu apertei, olhei direitinho, não saiu a foto. Como é que fica isso?
Bom, a gente tem algumas situações. Vamos começar. A primeira, quando o eleitor ele se apresenta para votar, ele se apresenta para o mesário ele vai conferir ali no caderninho se a pessoa já votou, tem uns ticketzinhos ali a entrega daqueles tickets não é mais obrigatória. Muita gente não retira aquele ticket, mas o ideal é que retire, né? Porque ali é o seu comprovante de votação, mas você pode ter a certidão obtida do site e no e-título também. Se ali, por um acaso, tiver uma assinatura, tiver um registro de biometria coletado, alguma coisa nesse sentido, o eleitor ele não deve se retirar da sessão eleitoral. Ele deve chamar o coordenador da escola para que sejam tomadas as providências, seja o caso identificado se há fraude ou não. Se for o caso, inclusive, chamar a polícia, né, para evitar qualquer tipo de problema. Porque, assim, a gente ouve muitos relatos de pessoas que dizem assim: ah, eu cheguei lá e tinham votado no meu lugar. E aí a gente diz assim: você fez o quê? Nada, eu saí de lá e estou contando agora. Depois que sai da sessão eleitoral, depois que a eleição termina, não há o que se fazer. Então, ou a gente toma a medida imediata ali no momento, ou não há o que se fazer. A mesma coisa em relação às urnas. A gente escuta muita gente dizer assim: eu fui votar e não vi a foto da pessoa. E aí, só que a pessoa realiza a votação e vai embora. E depois que ela sai da cabine de votação, é que ela vai dizer lá fora, e a gente também não tem o que fazer. Então, é preciso, no momento da votação, verificar lá se está a alternativa, se está o campo para votar. Aí, o primeiro voto, lembrar, é de governador, o segundo voto é de presidente. Ele vai ficar piscando o campo, ele não vai ficar o quadradinho aceso o tempo todo, ele vai ficar piscando. Então, você vai digitar o número do seu candidato, vai esperar um segundo. Nesse um segundo, vai aparecer a foto, vai aparecer o nome. O eleitor deve conferir. Caso não apareça a foto, ele deve, mesmo dentro da cabine de votação, em voz alta, chamar o presidente da sessão e dizer: olha, eu digitei aqui o número, não apareceu. Qual é o procedimento? Corrigir e tentar votar novamente. Não confirme, porque se você aperta o verde, pode ser, inclusive, que você corra o risco de anular o seu voto. Então, você não pode confirmar, você tem que corrigir e tentar digitar de novo. Isso numa eventualidade de não aparecer fotos. Né? A gente dá essa orientação ao eleitor para que a providência seja tomada antes, porque depois da votação não há como, não há como tomar uma providência. A pessoa não pode voltar e votar novamente. Então, isso tem que ser resolvido no ato. E aí a gente encontra muita gente assim, que, por exemplo, desconhece a ordem de votação, aí digita o número errado e depois diz que não apareceu nada. Isso. Realmente, porque aí quando digita o número errado, não aparece foto nenhuma. Ele anula, como se ele estivesse anulando
aconteceu
o voto.
Aconteceu em São Paulo, para o governador, eles votando um certo número, só que não existia esse certo número para candidato a governador em São Paulo. Ou seja, foram 500 mil votos jogados fora.
Porque as pessoas provavelmente estavam votando em números de outro partido.
Exatamente.
E aí são votos anulados, exatamente. Eles não entram na contagem final como votos válidos, eles são excluídos.
É, porque não tinha o governador candidato daquele número, né? Enfim. É, outra coisa, crime eleitoral. A gente sabe que boca de urna é crime eleitoral. Se a pessoa se sentia assediada, né, por uma pessoa que tenta comprar o voto dela ali, quando ela está chegando no colégio eleitoral, ela pode acionar a polícia?
Pode. É, inclusive, as viaturas, elas ficam de plantão nas proximidades dos colégios eleitorais e tem os telefones, né, da Polícia Militar da Bahia, que fica disponível em todas as, em todas as áreas, para que a pessoa possa acionar. O que é que a gente, enquanto advogado, a gente orienta, principalmente as equipes de candidatos, etc.? Filmem. Porque a gente só consegue mover uma ação judicial com a prova. Não adianta chegar depois e dizer assim: ó, tive, fez, aconteceu, porque vai ser a palavra de uma pessoa contra a outra. O ideal seria: filme ou chame a polícia na hora para poder fazer o flagrante. Porque aí, o que é proibido? É proibido você estar portando material de candidato no dia. Você pode levar sua colinha pessoal, mas você não pode levar em quantidade, você não pode distribuir, você não pode estar abordando as pessoas pedindo voto, né? Sobretudo aquela prática do voto com o dinheiro, né? A compra do voto.
É, eu vi muito isso em Ilhéus, viu?
Essa é a parte.
Te confesso que eu vi muito isso.
A gente ouviu muitos relatos e aí a gente perguntou: tirou foto? Filmou? Onde foi? Em que escola foi? Quando foi? Ah, não, foi mais cedo. E por que você só falou pra gente agora? Agora
não adianta.
Já dispensou. Então, o processo eleitoral, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. As coisas precisam ser comunicadas imediatamente, na hora que acontecem, que é para dar tempo da gente tomar alguma providência.
Aproveitar o gancho, né, e chamar a opinião da doutora Silvana sobre uma polêmica que está acontecendo no momento com relação à campanha do Bolsonaro, né, que através de auditoria fez uma denúncia, né, de que houve inserções a menos para ele em muitas rádios aqui no Nordeste, né, milhares de inserções, inclusive. E o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, negou, né, não aceitou essa denúncia, né? Então, qual a opinião da senhora com relação a isso? Inclusive, tem um grupo de advogados do Instituto Nacional de Advocacia que entrou pedindo o adiamento do segundo turno.
Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu, enquanto advogada, se eu fosse contratada pela campanha do Bolsonaro para mover essa ação, a primeira coisa que eu precisaria seria da rádio escuta, que é a gravação da programação, para fazer a contabilização e saber se as inserções estão de acordo com o mapa de mídia. Para o eleitor que não sabe o que é, que está acompanhando, isso, o mapa de mídia é o seguinte: a Justiça Eleitoral chama as coordenações das campanhas e distribui os tempos eleitorais, tanto para propaganda quanto para as inserções ao longo do dia. E ela faz um mapa ali e entrega esses mapas para as rádios, que são as retransmissoras, e para as emissoras de TV também, para que elas disparem esses anúncios. E aí, qual é a obrigação das coordenações de campanha? Enviar os programas. E tem que ter prazo. Tanto as rádios quanto as emissoras de TV, elas assinalam qual é o prazo, elas mandam as instruções, os canais competentes, para que as campanhas enviem essas mídias e essas mídias sejam reproduzidas. Aí vamos lá. Considerando que isso tenha sido cumprido de forma regular, a segunda forma, o segundo passo seria comprovar que não foram retransmitidos. Como é que você vai comprovar? Com a rádio escuta, com a tabela ali do que deveria ter sido emitido e não foi. Então, ele teria que provar que, de fato, ele entregou as mídias e teria que provar que, de fato, não foi reproduzida.
E obtenção das provas.
Exatamente, obtenção das provas. Eu não li a decisão do Alexandre de Moraes. Eu não tive tempo suficiente porque eu estava participando de outras questões, né? Depois eu vou falar aqui com o Kátia. Aí eu não tive condições de ler essa decisão. Mas, pelo que eu ouvi, a negativa seria justamente por ausência dessa indicação. De quais momentos, quais tempos, quantas foram deixadas de reproduzir.
Porém, eles alegam também, né, a campanha do Bolsonaro, que tem uma auditoria que comprova isso aí. Existem meios de com essas auditorias de também comprovar. Outra coisa que já surgiu aí, rádio fazendo também a denúncia, como por exemplo a Rádio Clube de Vitória da Conquista, né, que disse que foi induzida ao erro pela campanha do Lula também. Então a gente vai ter que agora acompanhar para ver se vai ter um desdobramento, né, em relação a isso.
A auditoria em si, ela pode entregar o resultado, né, para que esse resultado ele seja avaliado como prova, né? A auditoria pode. Agora, essa questão das denúncias das rádios, delas serem induzidas a erro, aí a gente já entra em uma outra esfera, porque aí você vai para atuação particular ou dos proprietários das rádios, ou dos funcionários. Enfim, assim, são muitas variáveis para a gente considerar. Mas o fato é que isso precisa ser avaliado e levanta o nosso olhar para uma questão que é a fiscalização.
Exato.
E aí eu conclamo a população, assim, participem do processo eleitoral.
Exato.
Não fiquem apenas esperando o dia da votação. Acompanhem seus candidatos, acompanhem, vão nas reuniões dos partidos, dos comitês, conversem com as pessoas, acompanhem. O exercício da democracia passa pela nossa participação. Então, se a gente chega numa situação de que uma propaganda pode não ter sido exibida por razões alheias, cadê a população que não estava presente? Cadê a população
cobrando
então,
isso, né?
A população precisa participar, porque, afinal de contas, é o nosso futuro, né? São os próximos 4 anos das nossas vidas.
É verdade. Eu falo assim, eu não gosto de política. Olha, a política está em tudo, né?
Tudo é política. Tudo é política. O preço do cafezinho, o preço do combustível, as suas férias, tudo é política.
É. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, doutora. Tem gente que... Ai, não tenho paciência, não vou para lá pegar fila. Aí não vota um ano, não vota no próximo ano. Vamos supor, 2 eleições já seguidas sem votar. Isso gera multa. Como é que fica essa questão da multa? Quanto é que vale essa multa?
Isso gera multa. É uma multa, inclusive, simbólica, porque é uma multa no valor de R$ 3,40 por turno de eleição não votado. Né? E aí, o que é que acontece? Isso gera a suspensão. A pessoa precisa regularizar o título para poder votar. Do primeiro para o segundo turno, não há suspensão de título. Essa suspensão ela ocorre quando você tem vários processos eleitorais sem votar e sem justificar posteriormente. Porque mesmo que você não possa, nesse momento, votar, posteriormente você pode apresentar a sua justificativa. Ela pode acontecer tanto no dia da eleição, comparecendo em qualquer sessão eleitoral presencial, ou pelo sistema do TSE, na segunda-feira, imediatamente após a votação. As pessoas podem justificar também pela internet.
Mas o importante é votar, viu, gente? Vá votar para depois não ficar reclamando, ligando aqui no Jornal do Meio Dia para fazer as reclamações, denúncias, contra o seu prefeito, seu governador, seu presidente.
Exatamente. E, Kátia, uma coisa importante, o segundo turno, a votação é muito mais rápida que o primeiro. Porque agora a gente só tem dois números para votar. Uhum. Você vota primeiro para o seu governador, depois você confirma e volta para o seu presidente e confirma. Então vai ser muito mais rápido porque você não tem aquela quantidade de números todos para confirmar, para digitar, para consultar, né? Vai ser muito mais rápido.
Pode ir usando a camiseta do seu candidato, a praguinha do seu candidato, agora. Sempre na paz, na tranquilidade, sem procurar problema, né, doutora?
Exatamente. É o que a gente chama manifestação silenciosa de vontade. Você pode, inclusive, enrolada na bandeira do seu partido, enrolada na bandeira que você quiser.
Do Brasil também.
Pode ir com seu número, com sua camiseta da cor, com sua praguinha. Isso aí você pode fazer. É sua manifestação individual e silenciosa de liberdade. Aí uma outra coisa, assim, eu trabalho com eleição desde 2008. E uma das coisas que a gente tem visto ultimamente, e aí eu vou pedir isso, inclusive, em nome de todos os colaboradores da Justiça Eleitoral, é o seguinte: tenham paciência com os mesários, eles são trabalhadores voluntários, eles são da nossa comunidade, eles estão ali cumprindo um dever cívico. Então, tenham paciência com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estão deixando de estar
paciência
com suas famílias.
Paciência e educação, viu?
Exatamente. Aquelas pessoas estão tirando o dia para ficar ali. Uhum. Elas tiveram que antes comparecer um treinamento. Elas têm a responsabilidade do transporte das urnas, da apuração. Então, civilidade, cordialidade, paciência.
Muito importante.
Tá? Eles não são os inimigos, ao contrário. Eles são peças fundamentais para que o processo transcorra com a maior segurança e celeridade e rapidez possível.
E para uma minoria deles, né? Claro, inclusive às vezes não chega, né? Aquela merenda, aquele prometido, né?
Exatamente, aconteceu. Eu já ouvi também essas situações de em determinadas escolas não chegarem. E aí, esse ano, a Justiça Eleitoral ela trabalhou de outra forma, ela trabalhou com crédito. Então, a pessoa recebe o crédito, porque aí a pessoa já se planeja, né, dentro dos trabalhadores que compõem ali a sessão. O presidente, primeiro secretário, segundo secretário, auxiliar. Entre eles, eles fazem o revezamento, um sai, faz o lanche, volta, né, para que eles consigam se organizar. Entendi. Justamente para evitar essa coisa de chegar comida estragada, de não chegar comida. Uhum. Porque tem sessão eleitoral que é longe, viu, gente?
É verdade.
Tem sessão eleitoral que a gente não acredita que é sessão eleitoral.
É verdade, é tudo bem complicado para eles. Agora, eu quero te agradecer por essas explicações aí sobre as eleições, né? Dia 30, gente, ó, não deixe de votar. Mas eu não posso deixar de perguntar também, doutora Silvana, porque elas estiveram aqui no Jornal do Meio Dia e foi tudo muito rápido por conta dessa redução do tempo do programa, né? Enquanto está tendo esse horário eleitoral gratuito. Eu estou falando, gente, de um projeto muito bacana que a doutora Silvana faz parte, que é o Das Marias, né? Eu vou pedir ela para aproveitar aqui e relembrar quais são as outras colegas, né, as das Marias, que compõem esse projeto.
Oh, muito obrigada, Kátia. O Das Marias é um projeto em que a gente busca uma análise, uma visão do direito a partir da perspectiva do gênero, ou seja, a partir da perspectiva e do olhar da mulher. E aí compõe esse projeto comigo, as minhas amigas, professoras também, Nájera Gomes, Lara Cauarque e Caroline Braulio. Né? Nós temos um site que é o www.dasmarias.com.br.
Lembrando que o Das Marias...
Isso, Das com Z, D-A-S, D-A-Z, M-A-R-I-A-X,
Exatamente.
Né? Por conta da inclusão. E aí, nesse site, a gente tem algumas novidades lá, a gente tem alguns cursos, a gente tem a transmissão das lives que a gente já fez pelo YouTube. Muito bacana, muito material compartilhado. Aos ouvintes que tiverem interesse no tema, né, sobre direitos da mulher, dá uma pesquisada lá, muito bacana. Aos estudantes, a gente está com um curso bacana lá no site.
E aí, qualquer dúvida, você pode entrar no Instagram, tá? Das Marias, D-A-Z-M-A-R-I-A-X-S.
Exatamente.
É, eu já sigo.
Kátia já é nossa seguidora, Kátia já é nossa, já acompanha nosso trabalho. E a gente espera com isso, assim, trazer uma nova perspectiva para as mulheres. A gente sabe que existem mulheres em situações, assim, difíceis, complicadas, e a gente precisa trazer esse novo olhar, essa nova perspectiva. E a gente precisa, inclusive, viu, Marcos, de homens parceiros.
Isso.
Porque a gente não muda uma cultura colocando homens contra mulheres. Ao contrário, isso. A gente muda uma cultura unindo homens e mulheres.
É isso.
Muito importante. Isso é muito bom, né?
Uhum.
Doutora Silvana Lins, muito obrigada por sua participação aqui novamente no Jornal do Meio Dia. Sempre que a gente precisar, né, informar a população, a gente vai te procurar.
Eu digo, contem comigo sempre, é uma satisfação imensa estar aqui nessa casa. A todos os ouvintes, muito obrigada pela companhia, pela audiência. E estou à disposição sempre. Até a próxima.
Obrigado, doutora Silvana.
Bem, olha, já são 1h03, tornamos o tempo aqui, mas a gente vai agora deixar você informado com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia, uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira e também um excelente trabalho, Marcão. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi. Pronto, já estamos por aqui, com muitas informações do setor policial, e você agora aperte o seu cinto, porque a notícia é de polícia. Mais um homicídio aqui no município de Ilhéus, hein? Violência em nossa cidade. A nossa ronda inicial nesta tarde de quinta-feira é no bairro Vila Nazaré, aqui na entrada do bairro Teotônio Vilela, próximo à velha ponte do Fundão. Aconteceu um homicídio, um homem, ele foi executado e foi desovado naquele local. Segundo as próprias imagens que circulam em redes sociais, a vítima aparece com um short abaixo do joelho, com marcas de sangue na cabeça e amarrado com um fio, e as pernas também estão amarradas. O homem, até o momento, não teve a sua identificação divulgada pela polícia. Ele foi encontrado também em uma área de vegetação totalmente sem iluminação, dificultando o acesso da polícia a realizar, através do Departamento de Polícia Técnica, a remoção deste corpo para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil de Ilhéus vai agora tentar elucidar o que motivou este crime e também a autoria deste homicídio. Olha, no município de Itabuna. Em Itabuna, um homem, aquele que foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma criança de apenas 7 anos, se recordam disso? Repercutiu em toda a Bahia. Ontem, ele teve a prisão preventiva decretada. O pedido foi feito pela Polícia Civil e foi acatado pelo juiz da segunda vara do município de Itabuna, Murilo Stout. Rodrigo Santana Santos passou por audiência de custódia ontem e, em seguida, foi encaminhado para o Conjunto Penal de Itabuna. Conforme a Polícia Civil, ele confessou o crime logo após ser preso e disse que já havia sido autuado por estupro em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, mas não detalhou o que teria acontecido. O caso de Itabuna aconteceu na última terça-feira no condomínio Pedro Fontes, no bairro São Roque. O suspeito faz parte de um centro de recuperação de Itabuna e, segundo ele, teria saído com outros internos para pedir donativos para a instituição. Sua viatura virtual da Gabriela FM agora desembarcando no município de Aurelino Leal. Em Aurelino Leal, Davi Luan Francisco dos Santos. Isto mesmo, Davi Luan Francisco dos Santos, de 24 anos, ele foi morto com requintes de crueldade. Seu corpo foi encontrado em uma região rural do município de Aurelino Leal na manhã de ontem. O corpo da vítima apresentava diversos ferimentos aparentemente causados por um facão, e ele teve o rosto totalmente desfigurado pelos golpes. Conforme informou a 61 CIPM, Davi teria sido levado à força por 4 criminosos na noite da última terça-feira, quando saía de uma igreja e colocado em uma canoa. A Polícia Civil vai apurar a autoria e a motivação do crime. Olha, o pastor, ele foi preso, saiba por quê. Acompanhe comigo em sua viatura virtual da Gabi. Um pastor foi preso por manter pacientes em cárcere privado em uma clínica clandestina em Mucuri, extremo sul baiano. O estabelecimento de propriedade do evangélico acolhia pessoas com transtornos mentais e usuários de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, um funcionário da clínica também foi preso. A ação aconteceu por equipes policiais da Delegacia Territorial de Mucuri, em conjunto com representantes do Ministério Público. O delegado titular da unidade, Samuel Martins Neto, informou que 16 pacientes foram resgatados em situação de cárcere. Eles foram encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, onde receberam atendimento médico. A dupla passou por exames de lesões corporais e permanece à disposição do Poder Judiciário. Olha a nossa grande Bahia. Um jovem, identificado como David Marques dos Santos Almeida, de 25 anos, ele foi morto a tiros ontem à tarde no centro do Distrito Serrana, no município de Brejões, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem estava finalizando as aulas da autoescola quando foi surpreendido por um indivíduo com arma de fogo em punho, onde efetuou disparos que atingiram o jovem. A vítima chegou a correr para o interior de uma loja, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Um instrutor da autoescola, que estava próximo do jovem, também foi alvejado na região lombar. Recebeu os primeiros socorros no local pelo SAMU e foi encaminhado para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. Não há informações sobre o seu estado de saúde do instrutor de prenome Orlando. O corpo de David Marques dos Santos Almeida foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Violência máxima em toda a nossa grande Bahia. A sua viatura virtual da Gabriela FM retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa saber na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, pelas suas informações policiais aqui no Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira.
E ele retorna amanhã, né, Marcos? Isso. Com mais informações para nós, tá? Olha, vamos aqui para a última notícia do programa. Vamos falar da taxa de desemprego, né? O desemprego vem caindo aí no país. Então, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 8,7% no trimestre, encerrada em setembro, informou o IBGE, tá? Hoje. Trata-se da menor taxa desde o trimestre fechado em junho de 2015, com 8,4%. E representa uma queda, né, de 0,6 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, terminado em junho, frente ao mesmo período de 2021, tá? E aí o mercado esperava uma taxa mesmo de 8,7% no período, segundo pesquisa da Reuters. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O contingente de pessoas ocupadas cresceu 1% no trimestre e bateu novo recorde na série histórica iniciada em 2012, totalizando aí mais de 99 milhões de pessoas. Então a taxa de desocupação segue a trajetória de queda que vem sendo observada nos últimos trimestres. A retração dessa taxa é influenciada pela manutenção do crescimento da população ocupada, destaca Adriana Berigui, coordenadora do PNAD. Então, o número de trabalhadores desocupados, por outro lado, chegou ao menor nível desde dezembro de 2015, com queda de 6,2%. Então, tá aí no país, né, Marcos, desemprego caindo.
É verdade.
Né, que bom. Ou seja, a gente percebe, né, vira e mexe, a gente vê empresas abrindo aí, contratando formalmente. Isso é muito bom. Que continue assim, né? Aumentando o número de empregados nesse país. Bem, a última notícia, Marcos, é do noticiário internacional, né? Vamos falar dele, do Musk, que concluiu compra do Twitter e reforça apelo pela liberdade de expressão.
É, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, anunciou hoje que comprou o Twitter em uma publicação na própria rede social. O empresário discorreu sobre o que o motivou a comprar a plataforma em um recado aos investidores. A razão pela qual eu adquiri o Twitter é porque eu acho ser importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência, declarou ele. Segundo ele, a ideia é que não haja uma divisão entre plataformas com pessoas de esquerda e direita, ressaltando a importância de uma rede social que ele acredita ser necessária para a liberdade de expressão.
Pois é, ele até comenta, né, por isso que eu comprei, então não fiz porque seria fácil, não fiz para ganhar mais dinheiro, fiz para tentar ajudar a humanidade, reconhecendo que o fracasso em perseguir esse objetivo, apesar de nossos melhores esforços, é uma possibilidade muito real. Inclusive, as propagandas aí, né, outro ponto de discussão, durante a negociação nos últimos meses envolvendo o CEO da Tesla, né, que é o Elon Musk, e a rede social, foram citadas pelo bilionário em seu comunicado em tom mais leve que em pronunciamentos anteriores, né? Então, a gente vai acompanhar a partir de agora, ver como é que vai ser, né, Marcos?
É.
E lembrando que no Brasil, a gente vem vivendo a censura, né? A depender do que você diga lá contra o TSE, STF, você vai ser censurado.
É, de qualquer forma, também o Twitter, que já tinha planos de demitir grande parte dos funcionários, né? É, com o Musk também, né? Efetivando essa compra, vai haver uma demissão também, de boa parte.
Vamos acompanhar, né? Bem, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de outubro, fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda é o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.